Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:05. O Sala de Redação desta quinta-feira está entrando no ar e trazendo uma figura especial, o repórter Felipe Duarte, que tem informações importantes sobre encontros que foram feitos pelo presidente do Grêmio com o Comitê Executivo. Como é que é o nome, Felipe Duarte?
Consultivo.
Conselho Consultivo, exatamente. E uma reunião que terá hoje à noite. São, digamos assim, decisões e medidas importantes que está tomando o presidente do Grêmio e que o Felipe Duarte vai explicar agora. Como é que foi ontem, hein, Felipe?
Pois é, Pedro, tá pegando fogo, né, os bastidores do Grêmio, inclusive uma informação que a gente pode trazer antes de comentar sobre isso. O Grêmio está encaminhando a venda de Léo Xu, atacante do Grêmio, formado nas categorias de base, é mais um que está deixando a arena. Está indo pro Seattle Sounders.
O Grêmio só vende,
O Grêmio ainda não informou.
Nossa senhora!
Pois é.
Porra,
é.
Eles não vendem o meu show, agora tu vê, Diogo. Que barbaridade.
Bota o Ricardinho de empresário, já te falei.
Tá bom. E aí, Felipe?
Não, então, Pedro, o Léo Xu está sendo vendido, uma venda já praticamente encaminhada, pelo que eu apurei. O Grêmio mantém os valores sob sigilo. O Alex Bagé, até no nosso grupo interno, né, Bagé, trouxe a informação de que são 3 milhões de euros por essa venda, cerca de 18 milhões de reais na conversão atual da moeda. E o Grêmio ficaria com 20% do atleta.
3 de dólares, né?
Ele está indo para o Seattle dólares. Sounders. Dos Estados Unidos, assina o contrato por 3 temporadas até 2024. E outro jogador que também está saindo, mas aí contra a vontade do Grêmio, é o Ferreira, né? Essa informação já não é nova, mas hoje pela manhã conversei com o empresário do Ferreira, que me disse o seguinte: hoje o Atlanta United deve depositar os 8 milhões de euros na conta do Grêmio. O jogador já teve a sua documentação, sua papelada enviada à Major League Soccer, a MLS, que é o campeonato do futebol americano, para que ele possa amanhã já embarcar para os Estados Unidos e ser apresentado pelo seu novo clube. Então,
a janela fecha hoje,
de lado,
né,
de campo,
Felipe,
estão sendo negociados. Ah, isso, a janela americana fecha hoje. Até estava fazendo aqui a lista, a apuração, Pedro, dos jogadores desta posição que permanecem no elenco, tá? Porque são dois jogadores da mesma posição que estão saindo. Permanecem Alisson, Léo Pereira, Douglas Costa, Jonathan Robert, Luiz Fernando e o Everton Cardoso, que está treinando separado, mas
consta
ainda no site do Grêmio.
E o Elias, é verdade. Tá, mas e a reunião de ontem? Vamos ver.
Vamos lá, Pedro. O seguinte, conversei com algumas pessoas que estiveram presentes, né, ex-presidentes que foram convidados. Paulo Odone, José Alberto Guerreiro, Flávio Albino, foram chamados. Duda Crefe, foram chamados pelo presidente Romildo Bolzan, a convite do presidente Romildo Bolzan, para uma conversa, pelo que me foi dita, pacífica. É uma reunião de gremistas, vou colocar assim entre aspas, que foi o termo que me foi utilizado. Onde o presidente esclareceu, colocou na mesa algumas das situações, a pauta econômica do clube, a situação financeira vivida pelo clube e a situação também do futebol, né? As situações internas do vestiário. E pediu sugestões, pediu dicas a esses ex-dirigentes do que eles já viveram em outros momentos e que poderia ser colocado em prática agora. Foi uma reunião pacífica, até perguntei para uma dessas fontes que eu conversei, tá, mas essa reunião serviu para apaziguar o clube politicamente, e aí me disseram o seguinte: não, o Grêmio está pacificado politicamente, isso não é um problema interno, mas hoje à noite a informação que eu tenho é que sim, o presidente vai comparecer à reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião extraordinária que foi convocada pelos conselheiros, e aí sim, essa reunião deve ter mais cobranças por parte dos conselheiros para saber por que o Grêmio está vendendo tanto, as dificuldades que o Grêmio está enfrentando para apresentar jogadores e também a situação vivida dentro de campo. Sobre apresentações, Pedro, daqui a pouco, à 1:30, Miguel Borja será apresentado oficialmente pelo Grêmio como o primeiro reforço, né, da era Filipão.
Então tá, se tu conseguires voltar ao sala de redação...
Quais ex-presidentes estavam na reunião, Pedro?
Uhum.
Vamos que eles vão ver quem eram os ex-presidentes que
Paulo
estavam Doni, na reunião.
Guerreiro, Pedro. Duda...
Flávio Albino...
Isso aí, Flávio Albino, Guerreiro, tá. Paulo Doni e Duda Crefe. Esses foram os ex-presidentes presentes.
Eu não quero me apressar, Pedro, mas quem está olhando a gente pela internet, porque agora o sala de redação ele aparece na internet também, aparentemente o Felipe Duarte gosta do Cruyff. Aparentemente.
Eu pensei nisso. São só 3 fotos, né?
Só três gigantescas fotos, né, do Cruyff.
Eu vou te mandar uma foto minha para te pendurar aí, tá?
Bota uma foto do Pedro também, Felipe.
Vou colocar aqui em cima, Pedro.
Isso, tá bom.
Capa do DVD. Aliás, eu vou fazer um print dessa tela que a gente está aparecendo aqui na transmissão.
Combina, laranja?
Eu vou colocar aqui atrás,
isso, pode ser? Isso aí, combina.
É, faz isso. Se tu puderes voltar no programa...
Com a camisa da Holanda.
Se tu puderes voltar no programa, trazendo alguma observação do Borja aí, é interessante também, tá? Por enquanto, muito obrigado.
Perfeito, pode deixar.
Deixa eu falar com o Bagé. Bagé, essa reunião, o que que ela te reporta o quê?
Ah, Pedro, eu, embora o momento não seja de otimismo, eu quero acreditar que a ideia do presidente Romildo seja de realmente, pelo menos, passar uma certa tranquilidade. É natural que aconteça, acho que é um ponto até de certa humildade do presidente, só vão ouvir, porque ali tinham vários presidentes que passaram pelos mais variados momentos do Grêmio, né? Alguns muito vencedores, outros nem tanto, ou alguns que trabalharam com dinheiro, outros nem tanto, alguns que inclusive participaram de campanhas de rebaixamento do Grêmio, e nesse momento acho que conta. Acho que tudo que vá ser colocado para que tenha uma certa paz, agora que essa paz, Pedro, ela não seja confundida com zona de conforto. O Grêmio precisa trabalhar em paz? Claro que precisa, mas não pode ter uma zona de conforto. O momento é delicado, o Grêmio ele contraria nesse momento todas as estatísticas, porque é um Grêmio que está caminhando para um rebaixamento, tomara que não aconteça, mas é um Grêmio com salário em dia, um Grêmio que consegue fazer dinheiro, o Léo Xu, que quase não joga no Grêmio, vai deixar 3 milhões de dólares e mais 20% possíveis. Mas hoje vai ser depositado o valor do Ferreira, o Matheus Henrique está sendo vendido, o Juan está sendo vendido. Então o que o torcedor pensa do outro lado? O torcedor quer a contratação. Mas eu acho que a ideia de apaziguar, de trazer pessoas experientes, eu acho que nesse momento ela é válida, Pedro. Só não confundir paz com zona de conforto.
Claro, claro. Davi, tu tá na paz, Davi, me conta.
Eu estou na paz. Ah, tudo bem, eu acho que é válida essa reunião que o Romildo fez para buscar, de repente, até conselhos, experiência pregressa desses próceres do Grêmio e tal, né? Mas, na verdade, o que o Grêmio precisa está bem claro. Acho que não precisa nem fazer assim, consulta com pessoas muito sábias para entender isso. Ele precisa de bons jogadores. Precisa de bons jogadores, sobretudo do meio para frente, que ele não tem. Né? Precisa de gente que faça gol. O Grêmio não consegue fazer gol. Acho que é o pior ataque do campeonato, não tenho certeza, mas acho que é.
Sem dúvida.
O pior ataque do campeonato.
Seis gols. Né?
Não faz gol.
Meio gol por partida.
Ele não faz gol. O jogador que fazia gols, e que tem juventude e energia, está sendo vendido, né? Vendo hostil, né? Que foi categorizada dessa forma, mas está sendo vendido, está saindo. Não por culpa do Grêmio, mas está, ou até por culpa do Grêmio, pela forma como esse jogador foi tratado desde o início. Então ele está saindo, o Ferreirinha. O outro jogador é um jogador já entrado em anos, né? O Diego Souza, que não tem mais energia nem condição física para um jogo de alta competição, né? E só, não tem mais nada, porque os outros jogadores ele não contam ali, os outros que o Felipe Duarte agora mesmo relacionou ali, a Alisson, o Léo Pereira, não sei, tem são jogadores menores para as necessidades do Grêmio. Então, e tem o Douglas Costa, isso sim, mas está fora de forma. Olha a situação, hein? Olha a situação. O que eu relacionei aqui, na verdade, não sobra ninguém, né?
Então, sobra são, pouco.
Então o Grêmio tem, será urgentemente que tem que contratar.
Será que era de liberal, Léo Xu, hein, gente?
Mas o Léo Xu não acresce,
liberal, né? Não acrescenta.
Qualquer um que liberar lá não acrescenta nada.
Eu sei, eu entendo.
É que não coloca pra jogar,
por isso,
né,
que Diogo? Eu tô, claro, ele...
Eu
sei que ele não é a última bolacha do pacote, mas eu digo assim, o Grêmio liberou, e eu acho que isso é decisão do Filipão, de limpar o elenco. Ele liberou o Guilherme Azevedo, liberou o Léo Xu pra ser vendido. Não estou dizendo que eles vão resolver, Davi, mas eu digo assim...
No ataque tu tem que ter alguém que faça gol, que seja decisivo.
Tá, mas quem é que tá lá no lugar deles?
Não, pois é, não tem ninguém, mas ele tem que contratar, ele tá ganhando dinheiro.
Pois é.
Quer ver, o Filipão eu soube que quando chegou ele pediu o Daverson, aquele que é bem polêmico, então, mas mete gol.
Louco, mas mete gol.
Mete gol, entendeu? Então tu precisa disso aí, precisa de um cara que faça gol ali. E o Grêmio tá necessitado disso.
Potter deve ter boas sugestões.
Eu entendi. Potter, só uma frase antes. Eu compreendo isso que tu diz, Davi. Eu digo o seguinte, a escolha entre liberar o Guilherme Azevedo e o menino Léo Xu e ficar com o Everton e o Luiz Fernando.
Manda todos eles.
É só isso. Aí não dá, né, Davi? Tô só discutindo isso aí. O Grêmio está precisando de atacantes e está liberando alguns, Potter.
Quais são as sugestões do Potter para o Grêmio contratar? Sem ironia, né?
Nenhuma.
Tá,
nenhuma.
Então não tem ironia, isso mesmo. Tá.
Nenhuma. O Grêmio Guerrinha, tem que buscar o Benedetto.
O Davi fez uma assertiva aí interessante. Convocar as pessoas é bom, o conselho consultivo e tal, mas contratar é melhor, né, Garrinha? Resolve mais, né?
O Grêmio precisa. Porque a cada dia é uma notícia, né? Olha, vai sair esse, vai sair aquele outro, sai quatro e chega um, sai quatro e chega um. O Grêmio precisa, entendeu? E outra coisa, o Grêmio precisa de jogador para ontem. Não vamos pensar que o Grêmio tem que contratar. Ah, olha, mas tem que esperar. Não dá para esperar nada. O cara tem que entrar em campo segunda-feira, no máximo na outra rodada.
750 mil reais, Pedro. Você já estava conversando com pessoas linkadas a uma direção de clube aqui que pediu o segredo. 750 mil reais é o mínimo que um atacante ou um jogador que vai mais atacar do que defender cobra. O mínimo, é o mínimo. Por mês, né? Tô falando por mês, fora toda a grana gasta pra contratar.
Mas é o que eles pagam.
Não tô dando como desculpa, não tô dando nada. Só dizendo que esse é o preço. Parte daí um cara que ajuda a fazer gol.
Nem todos. O Abel Hernández era só 500.
Mas não fazia gol, né?
Mas não fazia gol. Disse o que eles pagam.
Fez gol em Grenal. Esse fez gol em Grenal.
O mercado era 500.
O Galhardo também fez gol em Grenal.
Eles pagam isso aí. Agora, esses que o Grêmio tem aí, manda tudo embora. Se ficasse com o Ferreirinha, o Diego Souza para entrar no segundo tempo, o Elias Manuel, aquele que eu acho bom jogador, além desses aí, nenhum outro mais. Ah, não, mas deve faltar jogador. Não, busca um outro qualquer aí. Se for isso, se for por isso, aí busca nos juniores. Se não tiver nos juniores... Pega no futebol do interior aí, qualquer um outro aí, um pangaré desses aí, que vai ser a mesma coisa. Porque o cara é uma correria, aquele troço, o cara pega a bola, aquela correria, chega lá na frente, quando ele chega no bico da área, tu vê ele, pá, bota a bola na bunda do zagueiro. É sempre assim. Ou então ele chega, entrou na área, tal, enquadrou o corpo, bum, bota a bola e matou o pipoqueiro lá do outro lado.
Tem um cálculo que é bem simples de se fazer. Tu busca lá, tá? Vamos pegar esse raciocínio, essa barra informação do Potter aí dos 750 mil. A gente sabe que realmente o jogador que seja qualificado, hoje nem precisa ser qualificado porque tá pedindo muito, né? Mas aí vai de quem contrata. Mas vamos pegar lá. O Grêmio teve uma época recente, antes de chegar o André, o Grêmio tinha trazido o Jael, aí trouxe o Brocador e aí trouxe o André. Ou seja, contratou três caras para a mesma função numa tacada só. Se a gente colocar no papel quanto esses três caras custaram, e nenhum deles deu um resultado prático, é mais fácil tu ir atrás do Benedetto, chega aqui, tu sabe que ele farda e faz gol. Então é esse cálculo que está se fazendo. E a gente traz de novo o exemplo que a gente cita praticamente todo dia aqui no Sala. Flamengo. Claro que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 42 milhões de euros, era muito mais dinheiro que o Grêmio consegue vender. O Paquetá saiu por 25 e tudo mais. Mas tu vai lá
Renier.
E contrata num peso. O Renier também, que saiu por cerca de 40.
Mas o Grêmio vendeu um Bagé, jogador também. Bagé, essas vendas do Grêmio agora, o Grêmio quase nunca é à vista, né? As vendas, né? O quanto o Grêmio tem imediatamente. É. Bom, mas ele vai receber, ele pode se endividar, entre aspas, sabendo que vai receber.
O do Ferreira entra à vista porque é depósito, né?
Mas se não é à vista a venda, não é à vista a compra também. As relações são iguais.
É, também, tem o dinheiro do PP do negócio, que a gente esqueceu do PP. Aí, dinheiro o Grêmio tem, gente. Por favor.
Dinheiro tem. Dinheiro o Grêmio tem. Eu peguei ontem um exemplo de um superávit do primeiro trimestre que ele batia na casa dos 19 milhões. Eu sei que o superávit está acompanhado depois, ele vai ser diluído em custo, tudo isso que a gente sabe. Só que se tu tem um clube que ele é superavitário, opa, esse é o sonho de qualquer grande empresa. Né? O cara passou ali. Eu tô falando de 12, 19 milhões, é muito dinheiro. Mas daqui a pouco o cara vai pensar assim, não, mas isso aí só dá uma folha de pagamento. Poxa, mas esse é o sonho de todo empresário em qualquer parte do mundo, que ele feche o seu trimestre superavitário. Então o Grêmio é superavitário. Aí nós já temos um grande ponto. O Grêmio paga em dia. Temos um segundo grande ponto. Poxa, não pode ser tão difícil de contratar, cara. tem dois, sabe, dois pilares, sabe, que um dos maiores, qualquer empresa.
Um dos maiores dirigentes que houve no Grêmio todos os tempos, assim, de futebol, por incrível que pareça, porque depois ele participou, ele ficou como presidente, o Grêmio acabou sendo rebaixado em 91, foi o Rafael Bandeira dos Santos. Sabia muito de futebol, Rafael
verdade,
Bandeira dos
verdade,
Santos.
Verdade, verdade.
É incrível. Verdade. E o Grêmio em 86, 87, o Grêmio estava para ser rebaixado no Gauchão. Gauchão. Tinha que jogar uma partida contra o Glória de Vacari, precisava vencer. E ninguém achava que o Grêmio ia vencer, era que nem agora o Grêmio Bragantino, ele era mais ou menos assim. Tá? E o Rafael Bandeira dos Santos saiu ao mercado naquela época e trouxe para a zaga o Edinho, trouxe para centroavance o Kita. Que é? Trouxe o Kita.
Trouxe o Lino, né?
Trouxe o Lino.
E o Edinho como zagueiro.
E refez o time do Grêmio ali rapidamente, em uma semana. Aqueles caras entraram em campo, o Edinho era como comandante, assim, como líder, era muito positivo, né? E o Grêmio ganhou do Glória de 3-1 e formou depois um belo de um time de futebol. E assim, o cara contratou e meteu no time, os caras saíram jogando. Sabe? E muitas vezes tu tem que fazer isso, tu tem que buscar qualidade, mesmo que às vezes gaste muito, porque a aposta, esse jogador que tu acha assim, o Grêmio disse que ia contratar o Hernanes, acabou sendo contratado agora pelo Sport, né? O Hernanes não.
Isso,
não,
Sport não foi isso?
Esse tipo de jogador, o Hernanes e tal, é aquela aposta que tu vai fazer. Talvez ele dê certo, uma vez ele jogou bem. Ele foi até da seleção brasileira, agora a gente não tem bem certeza. Não, se tu for gastar o dinheiro, gastar bem o dinheiro, ele vai trazer o cara que a chance de acertar é muito maior do que qualquer um outro desses aí que vem.
Eu acho que o problema é do gato escaldado, né, Guerrinha? O Grêmio contratou 32 jogadores e só um aprovou. Então, nessa hora, tá todo mundo com o pé atrás. Pô, a gente trouxe o Tardelli, todo mundo aprovou. A gente trouxe o André, todo mundo aprovou. O Bolanhos, todo mundo achou uma maravilha. Nada deu resultado, nada, absolutamente nada.
A gente tem que... eu não tenho aqui procuração para defender a direção do Grêmio, nada. Mas eu me coloco na posição deles. Depois de ouvir o Felipão dizer segunda-feira, foi domingo, né? Que ele não está pensando em jogador do exterior, porque leva algum tempo para chegar, se adaptar, jogar. Bom, então o mercado é o mercado nacional, certo? Onde é que estão esses jogadores que chegam no mercado nacional e entram no time e fazem diferença nessa altura do campeonato?
Já fizeram 7 jogos.
Pois é. Então o Grêmio está embretado. Perfeito. Também tem isso. Do Grêmio daqui a pouco tem a vontade de trazer, tem a necessidade de trazer. Mas é assim, onde é que eu vou correr para buscar esse cara?
O Grêmio
onde
paga
é
em dia,
esse,
né, Guerrinha?
Jogador?
Mas sim,
os jogadores sabem
a situação que tá.
Mas é que os caras já jogaram 7 jogos, aqueles que podem desequilibrar.
Ah, não, sim, o Grêmio tem que buscar,
entendeu?
Fora.
Entendeu? Por isso fora. Que eu tô dizendo, o momento,
na divisão.
O momento hoje é um momento complicado para quem vai buscar. Esse momento, eu acho que o Bagé tem falado muito nisso, ele tem razão. O Grêmio se amarrou para contratar. Se amarrou por quê?
Demorou.
Porque o Grêmio não tinha o dinheiro, mas tinha o cheque. Entendeu? Ele sabia que ia transformar o cheque em dinheiro. Então ele podia se endividar. E ele demorou.
Eu de cara agora, assim, para pegar mais um cara que faça gol, porque precisa de uns dois, buscava aquele Cano do Vasco. E, cara... É lá na segunda divisão.
Ah, eu acho bom.
Esse já
eu
tem
acho
7
bom.
Jogos, não tem?
Mas ele tá
na
segunda
divisão.
Tá na Série B.
Tá na Série B.
Buscava direto esse jogador.
Eu gosto desse jogador.
Talvez vocês vão me achar louco, tá?
Dá ali um par de chuteira, uma caixa de goiabada, mais alguns trocos pro Vasco ali, tu já leva o cara.
Tem um camisa 10 jogando no Náutico chamado Jean Carlos.
Nós temos uma boa campanha.
Eu sei que o tamanho do Náutico é diferente do Grêmio, mas vamos para a realidade. Nesse momento, esse cara não deve ser tão caro assim. O que esse cara faz nos jogos, ele está carregando praticamente o Náutico nas costas. Ele cobra falta, tem gol de falta, que é raro a gente ver hoje no Brasil. Então, querendo ou não, o Grêmio tem que pensar, eu tenho uma tese do pensamento quando teve no Grêmio, na época sem dinheiro, o Paulo Pelaipe. O Pelaipe era assim. O Pelaipe ia lá no fundo da grota, buscava um cara que ninguém acreditava, aquele cara em 3 meses estava titular do Grêmio na seleção. Então acho que o Grêmio vai ter que procurar esse tipo de informação. Porque contratar não,
mais...
contratar não adianta. O Giancarlo do 10 do Náutico não deve ser tão caro assim.
Não, claro que não. Sendo do Náutico não é caro. E mais, Bagé, o Filipão diz, segundo, tá lembrando o Guerrinha, que no exterior não pode trazer, porque o Roger Guedes, por exemplo, que seria um jogador maravilhoso, faz 6 meses que ele não joga, ele vai jogar daqui 2 meses. Aí o Grêmio já escapou ou já caiu do rebaixamento. É, então, não é com
é
ele.
Brabo.
Tá?
China é brabo.
Tá? China
é brabo.
China é brabo. O caso Tardelli. O tá? E a outra é a seguinte, os caras da Série A, eles já jogaram 7 partidas, então não é por aí. Então também, quem sabe é achar no Cano essa solução, é achar nesse menino aí que tu tá fazendo, agora tem que ter alguém olhando, né? Eu não sou.
Ah, o Filipão indicou esses jogadores, né, gente? O Filipão indicou, Bagé.
Atento como é
que, o se jogo. Ele não quer cara de fora, ele indicou os caras do mercado brasileiro.
Não o sei, nosso eu não vi falar nada. Acho que o Cano, se tu ligar hoje de tarde, os caras te entregam ele e chegam suplicando comprar de comida aqui.
O Simon Bianchini me manda aqui, ó, um link recente. O Náutico recusou uma proposta, uma oferta, de um time europeu pelo Jean Carlos. Mas olha o que foi a oferta. R$1 milhão por 70% dos direitos. Ah, o Náutico considerou baixo. Mas se daqui a pouco tu vai lá e coloca, a gente tá falando de reais. Vai ali, coloca 2 milhões na mão do Náutico, deixa um percentual para a futura. Pô, o pessoal do Grêmio sabe negociar melhor que a gente, né? Nós somos jornalistas. É, foi um time da Letônia que
não
fez
melhor
essa oferta.
Que o Pedro.
Então, poxa, faz uma melhor negociação, né?
Deixa o Pedro fora, pelo amor de Deus.
Bota o Pedro a negociar jogador para te ver só o time que ele faz.
Pedro.
Não, Pedro, é que o negócio tá pensando... jogador do Náutico, o Náutico paga ainda pro Grêmio para mandar o jogador.
O Grêmio precisa contratar o meia. O Grêmio precisa contratar um jogador de articulação para não correr o risco de, com o Borja, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ricardinho, com o Diego Souza, com o Diego Churin. Aliás, eu acho que algum desses vai ser liberado, né? O Ricardinho vai ser emprestado, ou o Diego Souza acabou a carreira dele no final do ano, vai se aposentar, porque o Grêmio não vai ficar com 4 centroavantes, eu imagino, né, Bagé? 4 não, né?
A mãe, né?
Nem tem porquê, né?
A mãe da destruição da base é a má fase do profissional. Essa é a mãe da destruição da base. O Grêmio estava até bem no começo da temporada, aquela coisa ali, né? É, aí surgem os garotos, tem os grenais, aí tem gol do Léo Chu num grenal, o Ricardinho vai bem nos grenais, faz um gol lá no Beira-Rio, tá tudo certo, né? Começa a má fase, a destruição de garotos vem. Os garotos sentem mais, os garotos não estão acostumados, porque são garotos, né? Aí começa uma pressão que eles nunca viveram na vida deles, interna e externa, hoje desenhada por redes sociais, né? E isso que não tem vaia no estádio. Isso não tem vaia no estádio. O Ricardinho era exaltado. O Grêmio tá com uma só linhagem de atacantes, né? Bateu uma fase, o garoto já foi sacudido, mas passou por uma tragédia pessoal.
Mas ele não
tem consegue se recuperar.
Né, o Potter. É que ele não tem aproveitado.
Não é dos guris.
Né? O Ricardinho, ele tem momentos aí, recentemente, agora ele perdeu um gol que ele sabe que tem um peso muito grande para ele, de gols que se ele convertesse eram facilmente convertidos. Ele teria mudado um pouco isso. O Filipão, por exemplo, foi o primeiro que chegou aqui, firmou o cavalo e botou no banco o Rafinha. Ó, o meu titular vai ser o Wanderson, e o Wanderson seguiu carreira. Eu acho que depende muito também do próprio menino aproveitar. Agora, claro que no momento complicado pesa mais, né?
É, mas e para os experientes?
Uma informação,
e para os experientes? Pesou também. Pesou?
Eu tenho uma informação. Né? Eu recebo uma informação aqui de Carlos Concre, lá de Rio Grande, que diz o seguinte: o Jean Carlos tem 30 anos, mas joga muito. É o articulador que o time do Grêmio não tem.
É isso. 30
anos hoje.
Da Série B hoje.
É quem tu dizer que hoje, o jogador com 30 anos e querendo dizer que uma mulher é balzaquiana aos 30 anos.
Os especialistas físicos. Os especialistas físicos garantem que o auge do jogador, ele está ali entre 30 e 32. De toda a situação, de maturação, de desenvolvimento corporal e tudo mais. E ele está jogando muita bola, ele está fazendo gol de falta, ele está carregando o Náutico nas costas.
É que tem a questão emergencial do Grêmio, né, Pedro? Tem a questão emergencial nesse momento.
Não, para ontem, claro.
Para agora, não adianta também.
Com o dinheiro da Copa do Brasil,
vamos contratar 28 só.
Tu busca o Giancarlo.
É, o cara tem que fardar e jogar.
É. Agora, sobre essa questão dos meninos do Grêmio aí, que o Potter referiu, que o momento ruim é um cemitério de guris, eu acho legal a gente lembrar. O Chapecó tá bem, o Wanderson tá melhor que um cascudo na comparação com o Rafinha. Quer dizer, o Lucas Silva tá mal, o Cortez não tá bem, o Guilherme Guedes quando entra joga mais. Tem muito experiente no Grêmio aí que ajudou nesse cemitério aí também. Mas eu entendo o que o Potter quer dizer. É mais difícil pro guri da base. Mas, o Ricardinho, por exemplo,
eu tenho um convite para vocês. Tenho um convite importante para vocês. Hoje, às 20 horas, o pessoal da Objetiva Condomínios estará fazendo uma live com Adroaldo Guerra Filho.
Bah.
Quando saberemos muito da que vida síndico, desse rapaz, conheceremos... Síndico, isso. O Guerrinha, junto com o Luizinho, que é o diretor lá da Objetiva Condomínios, estará falando da sua vida dentro e fora do campo. E fora do campo, sei lá.
É, vida fora. Mas da vida campo, atual não... ou do passado?
Não, eu não tenho vida.
Passado
vida
glorioso?
Toda.
Tudo é passado, né?
É tudo, os pinos que eu derrubei.
O Guerrinha, Guerrinha é o Botafogo.
Não vai pensar, eu derrubei muito pino no boliche, vai por mim.
Fez muito strike.
Vai contar tudo isso, Guerrinha, eu vou assistir.
Não tem problema nenhum. Tem editoria de esportes. O Guerrinha dizia, eu era profissional da coisa.
Tava na carteira,
Página 8 da carteira profissional. Página
8. Tu lembra, Davi?
Já tem a data da saída, tá preenchida faz tempo.
Tá, mas tu largou o boliche, Guerrinha? Agora não atua mais no boliche?
Não tenho mais força pra empurrar aquela bola.
O Pedro, a gente perguntava na redação pro Guerrinha, e aí, Guerrinha, como é que tá aí? Tem saído e tal. Aí o Guerrinha dizia, tô de férias, sou profissional, tá na carteira, férias é férias.
Fevereiro eu não fazia sexo, eu tava de férias.
Ué, férias é férias. E junho, julho e agosto não fazia por causa do frio.
Não, às vezes não fazia também em janeiro, por causa do 13º, entendeu?
Muita pressão.
Então, olha aqui, ó, quero aos fãs do Guerrinha, que são milhares, né? Quero dizer que ele vai mostrar toda a sua intimidade, que ele não consegue mostrar aqui no sala de redação, porque aqui tem alguns limites que devem ser preenchidos, com o Luizinho lá do Objetiva Condomínios, Guerrinha contando sua vida e obra de um malandro. Hein? Que beleza. Fala, Bel.
Pra gente falar no próximo bloco, tem times brasileiros querendo a volta do público, né, no Brasileirão, rompendo o contrato do começo da temporada, né?
São Paulo já estipulou 1º de novembro.
E o Cruzeiro tá pedindo a volta ao público. O Cruzeiro não tá entendendo o que tá acontecendo.
E o Cruzeiro tem o Luxemburgo, né?
O Cruzeiro não tá entendendo
o
que tá acontecendo.
Olha, tem tanta coisa para falar, mas antes deixa eu lembrar o seguinte.
Eu sei que o Luxemburgo era só treinador, ele é eletricista. Agarrou um fio desencapado, sabe o que é isso?
Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Gima Antibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gima, qualidade comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por você. E mais um ano, a Ruder é top of mind e top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração.
Pedro, tá, Pedro, rapidinho. Nós falamos nos últimos dias no cargo de coordenador técnico, né? Citando aqui para o Internacional e tal. O Ricardo Rocha será o coordenador técnico do Cruzeiro. Sim. Agora nessa gestão do Luxemburgo.
É a ideia, né? É a ideia.
É. Não sei se todos têm esse perfil, né? Mas enfim.
Tem que ver o time só. Só isso.
Não, se o time melhorar.
Olha, o Ricardo Rocha, ele pode assumir a zaga do Cruzeiro.
Jogar na zaga. Pô, capitão. Capitão.
Voltamos em 3 minutos.
Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Na Zé Pneus, o seu melhor amigo tem um mês inteirinho dedicado a ele. E para presentear aquele que merece todo o nosso amor, preparamos uma condição especial para o seu paizão. Pneus Goodyear em 10 vezes ou 10% de desconto no pagamento à vista. E você ainda pode garantir os serviços de balanceamento, geometria, suspensão e troca de óleo. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Stihl a todos os pais.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Existe uma coisa que todo mundo quer: o fim da pandemia. E para acabar com o vírus, só com a união de nós, brasileiros. Só unindo o uso da máscara às duas doses da vacina. Fique atento aí ao calendário. A vacinação está avançando em todo o país. Mas muita gente está esquecendo de tomar a segunda dose. Para a vacina funcionar, só com as duas doses. Vamos vencer o vírus com as duas doses de vacina no braço. Unidos pelo Brasil. Unidos pela vacina.
É aniversário do Big, e é claro que tem Big ofertas para todo mundo. Aproveite! Cápsulas Dolce Gusto e café solúvel Nescafé, leve 3, pague 2. Iogurtes, margarinas e requeijões com 60% de desconto na segunda unidade. Toda a linha Tixan IP com 50% de desconto na segunda unidade. Pneus Euskadi aros 14 ou 17 com 50% de desconto na segunda unidade. Fritadeiras elétricas com 10% de desconto. Compre no site, no app ou na loja.
Escolhido uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, o psicólogo canadense Steven Pinker será um dos conferencistas dessa temporada do Fronteiras do Pensamento. Garanta sua inscrição. Saiba mais em fronteiras.com. Apresentação: Braskem. Patrocínio: Unimed Porto Alegre, PUC-RS e B3. Promoção: Grupo RBS.
Estamos de volta, 1:37. Este é o Sala de Redação com você, né? Lembrando que o Aurora Gran Reserva é o grande vinho brasileiro, né? E a medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan. Beba com moderação. Aplicativo completo em mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Potter, tu está entre aqueles que acha que o Inter vai ter uma boa exibição contra o Flamengo domingo, ou entre aqueles que acham que o Inter vai fazer um fiasco? Não sem antes lembrar para ti, Potter, que há 3 meses atrás, um era campeão brasileiro e outro era vice, e a diferença foi só um gol. Mas mudou, né?
Impressionante como o futebol é rápido, né? Nesse sentido, né? E é impressionante quanto um time cai e quanto o outro cresce. No caso, o Inter cai e o Flamengo cresceu, né? O inacreditável, ele faz parte do futebol, né, Pedro? E seria, fazer uma frase absolutamente óbvia aqui. Eu acho que o Inter vai jogar bem no Maracanã. Acho que o Inter vai jogar bem. E eu dizendo que o Inter vai jogar bem não quer dizer que o Inter vai ganhar.
É.
Eu acho que o Inter vai jogar bem. Acho que o Inter não vai repetir aquela partida contra o Cuiabá. Por quê? Se o Inter repetir a partida que fez contra o Cuiabá, aí tem reunião na segunda-feira pra demissão, né, de jogadores aí. Demissão. Demissão de jogadores, que aí a conversa é um pouco mais pesada, e aí não pode mais jogar. Não pode ter duas partidas como aquela contra o Cuiabá. Porque aí os caras querendo se derrubar. Aí então vamos se afastar, vamos afastar os caras do clube, né? Então eu acho que o Inter vai jogar uma boa partida no Maracanã. Isso não garante nada. Não garante 3 pontos, não garante 1 ponto. Mas acho que o Inter vai ter esforço, vai ter vontade, não vai ser aquela coisa patética
contra
o
Cuiabá. Né?
E aí, se o Flamengo não quiser, né? Porque às vezes esses times não querem, aí pode ser que tenha algum atrapalho ali. Foi o que eu falei ontem e sustento ainda hoje, né? Uma vitória do Inter no Maracanã, o Flamengo tem que tentar entrando pensando em outra coisa, sei lá, pensando na praia, né? Pensando, o Flamengo é dono de fazer essas coisas, diz passagem, né? Só assim, né? Só assim. Então é uma super partida.
Há três meses, se o Inter vencesse aquela partida no Maracanã, não tinha nenhum crime. Nenhum.
E ao o Inter com o time muito pior do que vai entrar lá.
Ao contrário. O Inter jogou melhor do que o Flamengo no Maracanã. O que me leva a pensar aqui, esse técnico Rogério Ceni, ele é um mistério, né, por enquanto. Depois a gente vai ver se ele é bom ou não é bom.
Eu acho que ele é uma mala.
Ele começa no São Paulo, foi engolido. Eu acho que muito mais, Davi. O Pedro resumiu, né? Num bom e velho português, né? A mala. Porque ele acabou, na verdade, tentando ser mais do que se precisava nele na questão da relação com os jogadores, né? Ele brigou com o Gabigol, o Arão brigou com ele, uma série de jogadores. O Renato chegou lá e só abraçou os caras, né? E seguiu o baile.
Especialidade do técnico bom
é aquele que chega no clube e briga com o ruim.
É, isso aí.
Esse é o técnico bom, que o bom já sabe que o ruim não. É, exatamente. O ruim tu tira ele do time. O ruim tu tira ele do time, tu briga com esse aí.
E o ruim fica brabo contigo.
Claro, agora tu não pode brigar com o Gabigol, tu não pode brigar com a Arrascaeta. Não. Briga com o cara que não vai te acrescer nada, que a hora que o Leão sempre me dizia, eu dizia, pô, tu vai deixar o cara no banco. Aí o Leão disse assim, Guerrinha, eu preciso ter no banco um cara que melhore o meu time quando eu precisar. Não um cara que piore o meu time. Se piorar o meu time, eu vou perder. Tem razão. Então, o técnico bom é o que chega no clube e briga com o ruim. Afasta o ruim. Entendeu? E tem um montão de cara ruim. E podem notar que o ruim está sempre à disposição. Ele está pronto para jogar. Né? Não, ao contrário. O treino é às 10, ele está lá às 7:30. Meu senhor! Aí no domingo vem contra o Flamengo, ele está no time. Aí tu sabe que dançou.
E teve a passagem do Ceni que a gente não citou pelo Cruzeiro. Claro que era um Cruzeiro fervendo e tudo mais, mas teve o episódio que definiu a saída dele, né? Quando ele afasta o Thiago Neves, e aí o Thiago Neves ficou muito triste, foi para uma festa de pagode que estava acontecendo lá no Mineirão. E aí no outro dia, no jogo seguinte, né? O Dedé, que era uma das lideranças, chama a rapaziada e pede pro Ceni. Pô, professor, acho que é o caso da gente reconduzir o Thiago por tudo que ele representa. O Rogério olhou para ele, virou as costas e saiu. Ou seja, os próprios jogadores, as principais lideranças, mesmo o momento sendo ruim. Ou seja, e ele volta para Fortaleza. O Fortaleza, ele ficou à vontade. Talvez, Davi, tu que é mais dessa área filosofal e do entendimento do cérebro humano, talvez o Ceni no Fortaleza, ele continuasse naquele
Davi pedestal sabe tudo.
De ser o cara, de ser o cara relevante do clube, sabe? O top. Ele continuava sendo o ídolo. Algo que, por exemplo, no São Paulo, no Cruzeiro e no Flamengo, ele já não era mais, porque ele era ex-goleiro, ele é treinador. Eu acho que pesou muito pra ele isso.
É uma lenda, né? O cara era uma lenda como goleiro.
O Ceni no Fortaleza é o Renato no Grêmio. Entendeu? Os jogadores adoravam ele tudo, tal, e tudo.
É, mas a diferença, assim, Guerrinha, é que partindo para o Flamengo, o Ceni tem atrito com os jogadores e o Renato abraça eles.
Aí é que eu te digo, Pedro. O Flamengo não precisa de um treinador, o Flamengo precisa de um cara que não atrapalhe. Entendeu? Porque o treinador de futebol, claro que ele é importante, ninguém tem atirando a importância do cara. Só que a maioria deles acha que eles ganham o jogo. Não, treinador de futebol muito mais perde do que ganha. Porque a opção dele às vezes é errada e ele perde.
A diferença, pensa bem, a diferença daquele Inter do Abel, Flamengo, do Ceni, para o Inter hoje, do Aguirre, e o Flamengo do Renato, é uma coisa assim, oceânica, né? Uma coisa, sei lá, amazônica. Qual é o outro objetivo que tu tem, hein?
A diferença daquele Inter é o Abel. Era o Abel que conseguia fazer isso.
O Inter não teve no Maracanã a dupla de zaga titular. Coisa não joga aquela partida. O Inter teve o Rodinei com pago R$1 milhão para jogar. E na esquerda era o Moisés, né? Foi isso que o Inter fez? Aí o resto do time era o time que estava encaixado. Dourado, Edenilson...
Tu queria ganhar do Flamengo. O Rodinei
não,
e Moisés nos
laterais. Isso aí... Não, detalhe. Não é que eu queria ganhar do Flamengo, Bajé. Eu quase ganhei o Brasileirão, assim.
Mas não ganhou, né?
Faltou um gol.
Torci bastante.
O Bajé seca agora,
depois do desgraça. Eu fui pro Rio naquele final de semana. Aquele final de semana não, tava lá no mesmo hotel do Potter, no mesmo hotel do Inter.
Aquele final de semana tu secasse o Internacional. Tudo bem, não tem problema. Mas tu continua secando até hoje, cara.
Eu posso perguntar. Mas o que sobrou pro Colorado e pro gremista fazer?
Esse é o nosso papel enquanto torcedores, né?
Não tem porquê. Deixa eu propor um debate sobre o jogo. Sobre o jogo do Inter, Bajé, me permite?
Sim.
Sem assim filosofia, de uma forma cartesiana, rasteira, Bajé. Sem o talento da Vila, uma coisa assim prosaica. Tem um debate aí, o Douglas de Molinero trouxe no Esportes ao Meio-Dia, da possibilidade do Gabriel Mercado. Eu tenho cuidado de dizer esse nome, Potter, porque eu sempre lembro do Walter Mercado, sabe? O vidente, aquele um dia...
Ligue já.
E aí a possibilidade dele estrear, Guerrinha, ou improvisado na lateral direita, ou ele sendo zagueiro e passando o Bruno Mendes para a lateral direita, o que eu já acho, ou então até três zagueiros, e o PV na esquerda e o Sarave na direita. Eu acho que seria uma temeridade. Um cara que está fora há muito tempo, que vem do Qatar, que não tem nível de competição, entrar direto contra o Flamengo, tendo que pegar o Bruno Henrique pela frente. Tirar o Bruno Mendes do lugar dele é o maior erro ainda. Aí, está dando certo.
Eu acho que esse jogo, primeiro lugar, o Nacional vai jogar fechadinho, vai, né?
Sem dúvida. Bom, não, isso é perfeito.
Eu acho que esse jogo aí, se for para inventar moda, e eu também concordo contigo que sem. Não é ainda a hora de tu pensar em três zagueiros, mesmo que eu sei que essa possibilidade exista. Olha, queremos fechar, muito bem. O que que tu tem que anular no Flamengo? Tu tem que anular o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Primeiro
e lugar. O Diego?
Não, o Diego é um pouco mais atrasado. Mas esses dois, principalmente, se tu não anular, eles entram área dentro e botam na rede.
O Diego faz a bola chegar nesses dois aí.
Tu matando os dois, já diminui a bronca. Bom, então, eu não sou favorável, que fique bem claro isso, mas se for para fazer uma maluquice... Dois volantes. Entendi. Se for volantes, que eu quero dizer volantes. Entendeu? Vocês vão grudar nos caras, no intervalo os caras vão entrar naquele vestiário, vocês vão junto para lá, não precisa vir para cá. Vão junto com eles. Se os caras forem pro banheiro, vocês ficam com o papel higiênico na mão, esperando. Entendeu? Não larguem os caras antes das 21h15. Não larguem os caras.
Ah, mas que frase maravilhosa, porque eu fiquei vendo Jurandir a cena. Fiquei vendo a cena, né, do Dourado com papel higiênico no lado de fora, assim, pra marcar.
Do Arrascaeta. Agora o Dourado é um cara que. É um cara que tá pronto para jogar como terceiro zagueiro. O Dourado. Tá pronto. Ele até porque ele não tem mais as mesmas condições que ele tinha para jogar como volante. Né? Condições físicas. Depois da lesão ele voltou sem a mesma.
Do joelho,
né?
Ele é jovem ainda. Né?
Não, joga. Eu gosto do futebol do Dourado. Mas ele está pronto para ser um terceiro zagueiro, assim, um zagueiro que sai, sabe? Ele sabe, tem categoria, ele é bom na cabeça, sabe? Ele é bom de marcação.
Mas ele já andou jogando por ali, né, Davi? E não mudou, claro, né? Que ele não ficou tanto tempo, mas ele acabou passeando
durante
por ali.
O jogo. Deixa eu dizer para vocês que lá em Carlos Barbosa, quem está ouvindo, sala de redação, é o senhor Hildo Paludo, vice-presidente da Tramontina, que aliás está conosco, está patrocinando Alice Bastos Neves, direto do Japão, essa coisa toda. E ele diz o seguinte, a definição do Guerrinha de cara ruim é parecida com a minha. Perna de pau, dificilmente se machuca, nunca dá migué e é sempre o primeiro a chegar. E no caso do Paludo, ele ainda é o dono do campo, Guerrinha. Quer dizer, porra, aí é brincadeira. Se ele não jogar, quem é que vai jogar? Dono da bola do campo.
Bola e fardamento,
tudo. Isso.
Sempre lembrando, Pedro, que no programa de ontem, né? Durante o programa de ontem, entrei na KTO e botei R$110 na vitória do Inter.
110, fizesse bem. Alice Bastos
poderia ter doado com uma creche.
E depois disso marcou o psiquiatra, né?
E 110, pô, porque não 100?
Não, porque eu falei 100 e o Bajé bota mais. Aí eu botei mais.
Ah, é verdade.
Mais 10. Isso Alice aí, Bastos Neves, quanto dinheiro tu bota apostando no Inter no Maracanã domingo? Vamos ver.
Pedro Ernesto Denardin, eu tenho uma regra minha comigo mesma, assim, tá? Eu não boto mais que 20 pila. 15, 20.
Por quê?
É por aí. Nunca ultrapassa esse menino.
Mas não bota nesse jogo, é isso? Não bota.
Porque diferentemente.
Não bota nesse jogo.
Não, mas no Flamengo dá pra colocar.
Não, na vida. Não, entendeu? Se aparecer
nesse
amanhã na KTO. Se aparecer na KTO amanhã, depois de quinta-feira, vem a sexta-feira. Pagando 1,80, sabe quanto é que eu boto? Boto o meu carro. Claro que bota. Não bota quando não é certo, claro.
No vôlei feminino, Alice, quanto é que tu põe ali?
Dá no vôlei feminino, eu ponho. É, aí eu acho que eu vou ter que aumentar a minha. Eu tô dizendo que eu falo, boto 15, 20, aí eu vou botar um 100. Aí eu boto um 100 pila.
Eu perdi apostando no masculino.
Eu também.
Eu perdi com o masculino.
Ah, mas eu falei aqui que tinha o masculino. O Potter ficou me puteando. Porra, tá fazendo crise no vôlei, tá aí?
Não, é que a tua energia negativa chegou em Tóquio.
O masculino aconteceu uma coisa incrível, rapaz, incrível. Ah, nós perdemos ouro num 7. Num 7, no terceiro 7. Tá 20-14, sabe o que, que é isso?
Não, chegou a tá 20-12.
Não,
20-12.
20-12. Chegou a tá 23-16, gente.
Ligaram
pra 20-12. Era só trocar a bola.
20-12 ligaram pra funerária, entendeu? Pode vir, pode tirar a medida dos caras, tudo aí. Aí daqui a pouco os caras, pô, ressuscitaram, rapaz. Que é isso?
Chão de madeira, né? É. Alice, conta mais, Alice. Tudo que tu tem a dizer da Olimpíada.
É que os russos não brincam, né?
É. Há muito
tudo
tempo.
Que eu tenho a dizer, mais um pouco. É negócio. O quê?
Há muito tempo, em qualquer área. Não tem brincadeira com o russo.
Ah, mas não podia ter perdido esse jogo. Não podia.
Os russos não estão pra brincadeira, né? A gente sabe bem, a gente teve lá na Copa na Rússia, a gente sabe bem que eles não brincam em serviço. Mas Pedro, sabe que essa história da eliminação do vôlei, ela pegou muito a gente aqui, né? A gente tava trabalhando direto no jogo, transmitindo na Rádio Gaúcha. E muito esperançoso, assim, porque imagina que eles vinham de uma vitória da Superliga lá das Nações de Vôlei, da Liga das Nações de Vôlei, eram os favoritos, os brasileiros, sem dúvida nenhuma, então nos pegou muito de jeito, assim, e acaba sendo um pouco de lição, assim, pra gente, de bom, vamos pro bronze, agora o bronze é o que interessa e o bronze é o que temos. Não será um bronze tranquilo, mesmo que seja conquistado, mesmo que o bronze venha aí, não vai ser tranquilo de conquistar, vai ser bem a obrigação mesmo. E aí vocês...
Vai ser contra os argentinos.
E aí vocês brincaram assim de, pô... É, contra os argentinos, exatamente. Ah, tu aposta nas gurias, como é que vai ser com as gurias? E sim, eu tô colocando todas as fichas nelas, assim, né? Porque imagina que elas não eram favoritas, que elas chegaram invictas nessa fase, agora elas encaram a Coreia do Sul, de quem elas já venceram na fase classificatória. Então, assim, a gente tem, sim, muita esperança em conseguir essa medalha com o vôlei feminino. E o Brasil alcançou hoje essa marca, né? Já tem 16 medalhas mais 3 garantidas, então alcançou a mesma marca das 19 medalhas do Rio de Janeiro, com o boxe e com o skate, que são duas modalidades que quando que a gente pensou que a gente ia apostar tudo do Brasil nessas duas modalidades, já que estamos falando de apostas aqui, né? Nessa nossa participação. Fala, Pedro.
Onde estão as possibilidades da gente romper a barreira das 19 medalhas? Tem algo ainda, né, que pode aparecer
vôlei,
pra gente?
O vôlei feminino, né? Feminino vai.
O vôlei feminino, né, Potter? Vai.
Futebol...
É que a gente não
se
tá contando essa medalha,
se a gente conseguir uma medalha,
né,
com vôlei feminino, já rompemos essa barreira. Sim, mas a gente tem que contar também com Luísa Queiroz, da canoagem.
A gente já tá contando as 19 com a medalha de bronze do masculino?
As 19 a gente tá contando com o bronze masculino e as duas do boxe, tá? Aí a gente fecha 19. Se vier do vôlei feminino, qualquer medalha, já ultrapassamos as 19. E a gente está contando também com a do Isaquias Queiroz na canoagem. O Isaquias, ele começa amanhã, aqui, às 9h30 da manhã, 9h30 da noite, aí do Brasil, de hoje, aí no Brasil. Ele começa a disputa do C1 mil metros, canoa individual mil metros. É a maior probabilidade dele de medalha, ele já sabia isso antes de vir para cá. Ele já disputou a C2 mil metros, mas ele teve uma mudança de parceiro com relação ao parceiro dele do Rio de Janeiro. E ele sabia que ele poderia ter um atraso por isso, né? Porque é uma mudança natural, que não seja do mesmo jeito que foi no Rio, que ele conquistou 3 medalhas, ele teve um desempenho brilhante no Rio, ele já sabia que a C2 seria um desafio maior. Chegou ali em quarto, quase conseguiu a medalha, mas foi bem. Mas eu estava lá no dia da prova dele do C2, que é a canoa para 2 integrantes, e ele saiu da água assim, vambora, né? Chorou, ficou muito triste e tal, mas vambora, vamos para C1, e na C1 vamos conquistar. E ele começa amanhã essa disputa, às 9h30 da noite aí do Brasil de hoje, e termina na sexta-feira. Então a gente pode ainda ter essa medalha na canoagem na sexta-feira. A expectativa é essa, que a gente ultrapasse com essas duas aí, vôlei e canoagem, que são as que ainda faltam. E essa reta final de Olimpíada é dos esportes coletivos, portanto, né? Do vôlei masculino brigando pelo bronze, do futebol masculino e do vôlei feminino, e ainda essa medalha do Isaquias da canoagem. Essa é a nossa perspectiva aí pela frente nessa reta final.
Contando que tem dois esportes que não tinha no Brasil, surf e skate, o Brasil tem quatro medalhas neles. A gente... Vamos lá, deu uma piorada, né, de alguma maneira, porque tinham menos esportes nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para a gente ganhar uma medalha. E aí, como entraram dois que a gente é muito potente, está entre os melhores do mundo, né? No skate a gente é segunda nação, talvez terceira nação.
Três finalistas. O Brasil botou três finalistas no parque, de oito na final. Três de oito.
Compensação, eu vi um brasileiro, 21 anos me parece que é, nos 400 metros com barreira, que tinha um recordista mundial.
Ah, o Alisson. Olha, o Alisson,
é, né? ali tu pode escrever. Aquilo ali vai dar muita alegria pro Brasil, esse moleque aí. Ele é um galgo. É um galgo. Mas ele pegou dois canhão, né, pela frente, que daqui a pouco vão parar, né?
Alice, tá terminando o tempo aqui, bate, tu tá falando.
Tá terminando, vambora. Deixa eu só dizer que esse Alisson que o Guerrinha falou, ele bate a própria marca, o que é uma coisa incrível, né? Porque uma coisa é tu disputar com alguém, outra coisa é tu disputar contigo mesmo, com o teu próprio tempo, e ele vai batendo a própria marca. Ele fez a marca, Guerrinha, que daria para ele a medalha de ouro se fosse nos Jogos do Rio de Janeiro. Tá, e ainda assim chegou ali no terceiro lugar, conseguiu o bronze. E como tu disse, é um guri novo que sem dúvida vai nos dar muita alegria ainda. Pedro Ernesto Denardin, minha participação hoje e sempre é para Fiber, a máscara que nos acompanha a equipe, a delegação do Grupo RBS que está aqui em Tóquio, que é uma máscara super tecnológica, que está no rosto dos atletas, está no nosso rosto, que é gaúcha e, portanto, vive Tóquio junto com a gente. Eu volto amanhã, vou descansar. Duas da manhã aqui quase, está na hora de descansar.
Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, eu vi outra coisa. Eu vi um atleta da Geórgia. Levantamento de peso. Sabe quanto esse cara levantou, Pedro?
200.
200.
Eu já estou cansado, 200, só em ouvir.
Não, 260, Pedro.
Esse é o peso, Guerrinha, que cada jogador do Inter vai entrar no Maracanã. É,
esse cara muda pneu de carro sem macaco. Ele levanta com uma mão, entendeu? E com a outra ele desaparafusa.
Isso.
Ô Pedro, eu não sei fazer a voz do Guerrinha, né? O Potter tá treinando essa imitação. Eu tenho um amigo que ele é muito perfeito nos comentários, assim, sempre depois de cada disputa, né? Eu mando uma mensagem, pergunto, aí, o que, que tu achou? Aí terminou o vôlei, né? O Brasil perdeu pra Rússia,
depois
desse quarto jogo. E eu disse aí, meu, e o jogo, o que, que tu achou? Eu disse, a vodka ganhou da cachaça.
Tá bom, voltamos logo depois dos comerciais. São 2h05, o Grupo IAS apresenta o Fiat Argo 2022, completo a partir de R$ 58.900. Isso mesmo, hein? É só R$ 58.900, são poucas unidades a pronta entrega. Aproveite, tá? É Grupo IAS Fiat em Porto Alegre e Canoas. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Felipe Duarte está voltando aqui no programa, já está encerrada a entrevista coletiva do novo centroavante do Grêmio, Miguel Borja, e o Felipe traz agora um resumo daquilo que disse o novo centroavante do Grêmio, hein, Felipe?
Vamos lá, Pedro, um resumo então. Ele recebeu a camisa número 9, até elogiou quando vestiu a camisa, disse muito linda a camisa do Grêmio. O Marcos Hermann, vice-presidente de futebol, antes do Borja começar a responder os questionamentos, o apresentou como um colombiano que tem alma de brasileiro, porque mora há muitos anos no Brasil. E aí eu perguntei sobre essa relação dele com o Brasil, foi treinado pelo Filipão no Palmeiras, ele disse que recebeu uma ligação do Filipão, perguntando se ele vinha trabalhando, ele disse que estava trabalhando na Colômbia, voltou a treinar no Palmeiras, então está em forma, fica à disposição, e se disse agradecido ao técnico por acreditar de novo nele, né? Sobre o Palmeiras, ele lembrou que foi campeão brasileiro no Palmeiras com o Filipão, foi artilheiro da Libertadores de 2018, e ele disse o seguinte, Pedro, quando cheguei ao Palmeiras tinha 23 anos, agora eu estou mais maduro, muitas coisas aconteceram na minha vida que me ajudaram a melhorar. E aí citou a passagem pelo Júnior de Barranquilla na última temporada, que serviu para readquirir confiança do futebol dele também junto do treinador e da diretoria. Sobre a tabela do Grêmio, perguntaram se a tabela não tinha assustado, né, para que ele recusasse o convite do Grêmio. Ele disse que o Grêmio tem elenco para virar, elogiou muito o elenco do Grêmio inúmeras vezes, E diz que pela história do clube, muitos jogadores gostariam de vir para o Grêmio. Citou o fato do Grêmio ter 3 Libertadores, por exemplo. E ele disse que teve várias outras ofertas de clubes da Argentina, da América do Sul, da Europa, da Turquia, enfim. Mas que quando chegou a proposta do Grêmio, ele disse para o empresário, vamos embora, é para lá que eu quero ir. E aí ele encerrou a coletiva dizendo o seguinte, Pedro, estar no Grêmio é um sonho que eu tinha no meu coração.
Muito bem,
quando
tá
é
bom,
estreia, Felipe,
muito obrigado.
Você sabe?
Hein?
Estreia.
Não, quando é que estreia? Ele tem que sair no BID até amanhã, né?
Depende, Diogo, do BID, né?
O BID, ele tem que ser divulgado
não,
no BID
até amanhã. Não, isso eu sei, mas então contra a Chape é possível.
Isso, é.
Eu acho que vai contra a Chape.
Tá, então na próxima rodada.
Então a tendência é que ele não jogue contra a Chapecoense, é isso?
Não, que ele jogue.
Não, ele pode jogar, o nome dele tem que ser divulgado no boletim informativo diário amanhã até às 7 horas da noite.
Porque o jogo é segunda.
O jogo é segunda-feira. Foi transferido.
Se não estrear contra a Chapecoense, é São Paulo Morumbi.
Tá, não, peraí, eu vou repetir a pergunta. Há uma tendência de que ele possa ser colocado no BID até amanhã, ou isso é uma improbabilidade?
Não, o Grêmio está trabalhando para colocar ele no BID até amanhã. O Grêmio já vinha trabalhando com essa possibilidade.
Então tá. Tá bom, bonitão. Um abraço, obrigado, hein, Felipe?
Abraço, Pedro. Bom programa a todos aí.
Tá legal. Bom, esta aposta que faz o Luxemburgo indo para o Cruzeiro, hein, Diogo Oliveira?
Pedro, é uma tentativa dele se recolocar novamente no mercado. Ele fez uma exigência para o Cruzeiro, que era colocar os salários em dia. Então, eu imagino que o Corinthians esteja colocando os salários em dia. Cruzeiro. A gente conversou com o Bob Faria no Zona... Desculpa, Cruzeiro. Obrigado, Potter. A gente conversou com o Bob Faria, comentarista da Globo lá de Minas Gerais, no Zona Mista, no domingo à noite. E ele disse que a direção do Cruzeiro prometeu mundos e fundos para o Filipão e não cumpriu. Disse que ia contratar fulano, Beltrano... Que
Filipão
ia
acionou na
dia,
justiça, né?
Aí
Filipão está cobrando colocou dos 4 meses que ele ficou, só recebeu um. Dos 4, recebeu um.
Para te ver. Então aí, de repente, colocou em dia ali imediatamente o salário dos jogadores, mas logo depois parou de pagar. Então o Luxemburgo ele vai depender do Cruzeiro. Se não pagar salário, ninguém resolve, Pedro. Como é que tu vai pagar salário?
Diogo, me botar no time do
Cruzeiro. E o elenco é muito ruim do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é muito ruim, Pedro. Eu já vi o jogo. É muito ruim.
Mas a missão do Luxa não é
Cruzeiro,
só não cair.
Ô Bagé, se tu me botares no time do Cruzeiro e me pagares salário, corretamente, não vai adiantar nada, porque eu não jogo nada, entendeu?
Não, mas Pedro, a missão do Luxemburgo, não sei se é isso, tá? Tô perguntando, talvez vocês tenham essa informação. É porque tem alguns treinadores que eles optam por... O cara, pô, vai pegar essa alça de caixão aí, meu, já tá gelado, sai daí. É, mas eu imagino que para o Luxemburgo, a missão principal é não deixar cair para a terceira divisão.
Que nem o Filipão no Grêmio.
Tem esperança, né?
O Cruzeiro, 18º
de 20. Que nem o Filipão no Cruzeiro.
18º de 20 tem 13 pontos. O problema é que a segunda divisão é bem parelha, porque com 13 pontos tem 4 times. Vitória, Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. É não cair. Todo mundo tem 15 jogos na segunda divisão, tem ninguém atrasado lá. O Náutico lidera com 30 e o Cruzeiro tem 13 pontos em 15 jogos, tem um saldo de menos 7. É, eu acho que é uma coisa afetiva. Ruim. Acho que tem uma coisa afetiva também aí do Luxemburgo, por causa de 2003. Até falei isso aí mais cedo no Bola, porque o Luxemburgo foi escorraçado da seleção brasileira, matéria da Veja mostrando que ele era gato, lembra? Que tinha falsificação de documento quando começou a carreira. E aí o Cruzeiro abraça ele. Naquele momento que ninguém queria, assim, que ele era um cara meio inimigo público brasileiro, né, no esporte. E aí ele monta aquele, junto com o Alex, aquele super time, que ganha Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano, mais o Mineiro, né. Então talvez também tenha uma coisa emotiva do Luxemburgo de voltar pra lá pra tentar ajudar no momento mais complicado do clube, né.
É que com o Filipão foi igual. O Filipão, quando vai pro Cruzeiro, ele tinha toda essa situação de afetiva, de amizade com alguns dirigentes, outros ex-dirigentes. Teve cara
mas
que
o Filipão fechou aquele negócio com uma garrafa de uísque.
Lembra? Mas é que tá, Potter.
Pode fechar negócio
com garrafa de uísque. Convenceram o Filipão de que, olha, os outros que erraram, tu vai chegar aqui e vai modificar. Aí tu pega de 4 meses combinados, os caras pagaram um, que é a exigência agora do Luxemburgo. Né? Tudo bem,
tá, mas
provavelmente, sabedor dessa situação, já exigiu a mais.
Aí tu pega o Grêmio, tem folha de 14 milhões, paga em dia, tem tudo dinheiro, dia. Eles têm tudo. E também, então pior que o Cruzeiro. O Cruzeiro é 18º, o Grêmio é 19º
na Série A. Não, não é pior que o Cruzeiro. O Cruzeiro tá na Série B, pior que o Cruzeiro, sim, ninguém tá.
Não, mas...
Não,
a galera da Série C.
Pior que o Cruzeiro, ninguém tá.
Eu tô falando de
número. O Grêmio pode contratar, o Cruzeiro não.
Peraí, até pra ficar bem claro. Tô falando em termos de número. O Cruzeiro é 18º. oitavo, o Grêmio é 19º. Se o Grêmio ganhar, segunda-feira, continua 19º. Então a situação do Grêmio é assim, tá? Na sua divisão, parecida com a do Cruzeiro. E pior.
Matematicamente, mas o Grêmio tem dinheiro para contratar. O Cruzeiro não tem nada, não quer nem pagar
tem
salário.
Dinheiro, mas não tem jogador. Tá complicado.
Eu não vejo cenário pro Luxemburgo por essa questão afetiva resolver a vida do Cruzeiro. Embora seja o projeto inicial seja só não ser rebaixado, pô, pela figura dele, pelo tamanho do Cruzeiro, tu imagina que daqui a pouco ele consiga operar um milagre. E eu não consigo.
Que o afetivo
isso, não.
Tem prazo de validade,
limitadíssimo.
Né, o afetivo tem prazo de validade, né? Se ele chegar e não conseguir ganhar, ele não conseguir mudar, por mais que ele converse com os caras, o time do Cruzeiro, façam esse exercício se vocês tiverem a oportunidade. Tentem assistir um tempo de qualquer jogo do Cruzeiro. Vocês não vão conseguir.
Não chuta.
É ruim assistir o Cruzeiro.
O Vanderlei Luxemburgo é um bom técnico de futebol. Tem conhecimento, tem várias boas qualidades. E que, de repente, ele se descarrilou. Sabe? Eu acho que foi aquele momento do Real Madrid. Ali ele houve uma quebra. Está certo que a seleção brasileira também sempre foi o sonho dele, ele trabalhou para isso, se preparou para isso, tinha toda uma ideia assim, de ser um treinador inovador na seleção. Né? Mas de repente ele se quebrou e não conseguiu mais retornar. No Grêmio, não sei se vocês se lembram, acho que foi 2012, né, no Grêmio, ele foi um técnico que ele foi bem.
11 para 12, né?
Né?
Termina o ano, momentos. A torcida pedindo renovação, lembra?
Fica a luz, no Olímpico.
Mas depois de novo, decaiu e tal, e voltou aquelas velhas questões dele, né? É incrível isso, né? Um técnico... que também entrou em decadência, né? Como os jogadores entram em decadência física e acabam parando, o Luxemburgo aconteceu isso com ele, né? Nenhum grande clube mais hoje questiona, cogita.
Aliás,
de contratar
foi 12 para 13, né? 12 para 13, porque ele treina o Grêmio já na arena. Foi de 12 para 13. Que é a saída do presidente Colodoni e a chegada do Koff.
Ele convenceu o presidente Fábio Koff a contratar muitos jogadores, todos eles caríssimos, e fez uma campanha terrível e deixou uma dívida extremamente importante.
Lembra do volante Adriano, Pedro?
Vamos ver quem era.
O volante Adriano chegou no dia e jogou.
Wellington,
Fábio Aurélio, aquele ponta direita que era do São Paulo.
O Leandro?
Não era o Wellington?
Leandro Giannichini.
Ah, o Leandro, isso.
Leandro?
Não, o Grêmio contratou 10 jogadores. O lateral esquerdo também, o Santos, qual é o primeiro nome dele?
Fábio Santos.
André Santos, isso.
Não, André Santos.
André Santos também.
Mais tarde foi André.
Caríssimo. Tudo isso deixaram uma dívida terrível. E aí quando o Romildo assumiu, depois daquilo tudo que o Fábio Koff fez junto com o Luxemburgo, foi um desastre, né? O grande Fábio Koff, o maior presidente da história do Grêmio, mas que também tem os seus momentos de...
Foi embretado lá, né? Foi embretado no Estádio Olímpico, na troca de presidentes. Né? Ele não teve o que fazer, ele jogaria contra a torcida do Grêmio se demitisse, né?
É, a torcida pedindo.
Não, mas aí ele aceitou tudo que o Luxemburgo pediu. E aí botou dinheiro.
Mas é que, Pedro, os candidatos eram Fábio Koff, presidente Paulo Doni era candidato à reeleição, e o doutor Homero Bellini Júnior. E eu lembro que os três, na época, fecharam com o Luxemburgo.
O Luxemburgo, eu não sei se está ao vivo isso agora, tá?
O erro não é contratar o Luxemburgo, o erro é aceitar tudo que o Luxemburgo diz e contratar todos os jogadores. É mais ou menos o que aconteceu com o Renato agora.
Na entrevista coletiva lá no Cruzeiro, o Luxemburgo disse o seguinte: eu não estou na segunda divisão, eu estou no Cruzeiro.
Ah, como frase, é espetacular.
Né? É uma boa frase. É
uma frase de efeito.
É uma boa frase.
Mas bom, ele Cruzeiro está na segunda divisão.
Eu sou o próximo repórter, pergunto: Luxemburgo, que divisão está o Cruzeiro?
É impressionante como algumas coisas se repetem no futebol brasileiro, né? Lembra da campanha de 2016, né? Time grande não cai. O Grêmio não, claro, né? O Grêmio, por estar pior no campeonato, né? A segunda divisão é uma. Se acabasse hoje, o Grêmio rebaixa de novo.
O Grêmio teve um buraco do amor, né?
Mas assim, eu não vi ainda, Bagé, eu não vi ainda nenhuma frase, né? Daquelas frases indicativas, né? Falta muito campeonato ainda, porque o Grêmio tem dois jogos a menos. O Grêmio tem bola para isso, tem qualidade no grupo para sair daí, chegou o Borja agora.
Em breve tu vai ouvir, fica tranquilo. Não,
pois é.
Acredito que não vai cair, mas as frases elas vão chegar porque elas estão chegando. Já teve uma agora que a venda do Ferreira é hostil, que o Grêmio não está vendendo, é o outro que está comprando. Vai com calma que vai chegar.
Isso lembra o buraco do amor em determinado momento, mas enfim. Vamos fazer um intervalo comercial?
Buraco
do amor. Vocês fiquem aí nos seus buracos, nas suas residências, nós voltamos em seguida, tá?
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 completo, a partir de R$ 58.900. Isso mesmo, só R$ 58.900. São poucas unidades à pronta entrega. Aproveite, em Porto Alegre, na Avenida Edu Chaves, 280, e em Canoas, na Getúlio Vargas, 7979. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura.
Mais um produto Gimo, qualidade comprovada.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde empresariais, a Sulmed oferece o que há de mais moderno e completo em serviços médicos. Através da parceria com a rede de clínicas Salute, a Sulmed garante o cuidado personalizado por um médico para sua família, que tem todo o histórico de saúde do paciente, além de equipe com todas as especialidades médicas. Presença e carinho que fazem toda a diferença para as pessoas e para a sua empresa. Sulmed, carinho pela sua vida.
Chegou o Dia dos Pais no Carrefour com muita economia. Veja as ofertas imperdíveis que preparamos para você presentear o seu herói. Ele merece. Smart TV Cristal 50 polegadas Samsung 4K em 24 vezes sem juros e R$109,90 no cartão Carrefour. Smartphone Moto G20 64 GB em 24 vezes sem juros e R$59,90 no plano Oi Controle no cartão Carrefour. Caixa amplificada Unvox por R$ 349,00 em 10 vezes sem juros no cartão Carrefour. Ofertas válidas até 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Carrefour, todos merecem o melhor.
Fala aqui, fala pra tua terra, rapaz.
Tô com saudade, hein?
Quer curtir os Jogos Olímpicos sem perder nenhum detalhe? Vem se surpreender e curtir as histórias e bastidores da maior competição esportiva do mundo com a gente. Eu, José Alberto Andrade, junto com a nossa equipe da Gaúcha, estou no Japão para te deixar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Vamos nessa? A gente vive Tóquio junto! A gente vive junto! Grupo RBS.
São 2:20, esse é o Sala de Redação, sua última parte, e eu quero colocar para vocês que nós já estamos conhecendo muitos clubes classificados para a terceira, para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, onde está o Grêmio, e o Grêmio é um dos classificados, e hoje de noite tem mais dois jogos e amanhã tem um sorteio. Pode pintar alguma mamata para o Grêmio outra vez?
Sabe que tem, eu vou falar para vocês, o cúmulo do otimismo. O ABC de Natal treinou pênaltis. Enfrentar o Flamengo.
Isso é profissionalismo, Potter. Profissionalismo.
É, mas daqui a pouco, né? O ABC de Natal. Não.
Pode
não,
sair
não,
um pênalti pelo VAR.
Foi
pode ser um pênalti pelo
VAR. Tem que fazer 7, né?
6-1, né? Foi 6-1. Fez um gol qualificado.
Pode ter um pênalti ao longo do jogo, né?
Morrendo, né? Isso é mais otimismo que eu botando dinheiro no Inter no Maracanã.
Não tenha dúvida. Verem, né? Mas não vai ter mais vitória nem Brasiliense. Agora o caldo é mais fervoroso, né, Bagé?
É, Pedro, mas é que eu particularmente, eu tenho falado isso muitas vezes aqui, eu estou muito preocupado com a maneira que o Grêmio joga, não é nem pelo adversário, né? O Grêmio pega dois adversários recentes na Copa do Brasil, primeiro foi o Brasiliense, o Grêmio passou com facilidade, mas não porque o Grêmio sobrou jogando, porque o Brasiliense era muito mais fraco. O Vitória é uma situação parecida. O Grêmio tinha tudo, pô, uma vantagem de 3 gols, vai acontecer o quê? Vai ganhar com tranquilidade, para ter confiança, para transportar essa confiança do vestiário para o Campeonato Brasileiro? Não aconteceu. Ganhou do Vitória um tempo inteiro com um jogador a mais, o Vitória com desfalques e o Vitória muito fraco. Então eu, particularmente, na Copa do Brasil, eu penso que vai ser mais ou menos daqui para frente no oba-oba, aquele estilo Filipão. Faz um gol, fecha a casa e vai passando de fase. Não espera.
Sim, mas o Grêmio fazendo gol, fechando a casa, aliás, o Grêmio não fazendo gol, porque ele não está conseguindo fazer gol, fechando a casa, o Grêmio continua tendo insucessos repetidos no Campeonato Brasileiro, tá?
Continua?
Esse é o problema.
Continua. É que eu ainda estou me apegando a uma situação da chegada do Filipão. Eu sei que tem jogos aí, tipo América Mineiro, o Filipão empatou, não ganhou, mas ele estreou já dentro de um Grenal empatando também. Eu ainda estou acreditando que essa chegada do Filipão, ela possa modificar algumas coisas, embora eu discorde de algumas opções do Filipão. A principal delas é na lateral esquerda.
Tá, agora tu considera que o jogo de segunda-feira é decisivo para isso, né?
Não, eu tô obrigado a ganhar. Não, não tem nenhum outro tipo de análise contra a Chapecoense. O Grêmio
quer vencer ou vencer?
É só isso, é ganhar. E não tô nem cobrando espetáculo. Pode ganhar de 1-0, gol de Nádega já no final do jogo, não tem problema. Tem é que ganhar. Gol não pode empatar. Nádegas. Nádegas, não pode falar bunda no sala, né?
Então fala Pedro, no sala Pedro, não tem algumas coisas que a gente tem que. Tem algumas coisas que a gente tem que aprender a lidar assim, né? E aí silenciar, porque não vai mudar o mundo, né? Cudê, Abel, Miguel An Ramírez, Diego Aguirre, Renato, Thiago Nunes e Luiz Felipe Scolari.
Filipão.
É, com todos esses treinadores, o Cortez e o Moisés são titulares.
E o Alisson.
É.
Ele sabe alguma coisa que nós não sabemos.
Acabou a discussão. Acabou a discussão.
Sim, nós não vamos brigar com esses especialistas.
Acabou a discussão. Certamente
no caso do Moisés não tinha outro. No caso do Moisés não tinha outro. No caso do Grêmio tem o Guilherme Guedes. Aí é mais grave, eu acho.
Cortez é um cara bem sucedido.
É. Como é? Murro em ponta de faca, né? É isso aí. Tá aí bem claro. Todas as mãos estão cortadas.
Moisés, eu já vi uns 6-7 cruzamentos do Cortez, eu não vi ainda.
Eu sou técnico do Cortez, eu digo pra ele, o negócio é o seguinte, quando tu passar, porque ele passa, né? Passa. Ele vai lá no fundo e tal, tu mete-lhe um canudo pra dentro da área. Não interessa, nem olha. Fecha o olho e mete pra ver se vai acontecer alguma coisa.
É, de repente acontece. É isso. Roberto Carlos não era um homem de cruzamentos, né?
Mas não, era de força, fundo, né?
Sabe que no Beira-Rio há um recebimento com otimismo do menino que veio do Botafogo, né? E sabendo que ele tem uma dificuldade muito grande, o Paulo Vitor, na parte defensiva. Que se ele conseguir equilibrar isso, ele toma do Moisés a posição. É o que se espera. Se jogar
de goleiro, tá bom.
Mas vai ter uma chance no Maracanã.
Ele chega bem na frente, Diogo. Ele teve algumas coisas interessantes na frente, mas marca pouco, né? O Moisés tá ali porque ele tem a bola aérea, porque ele tem força. As razões do Moisés estar ali. E porque não tem, claro, um outro lateral que chegue e tome o Moisés, né? Mas ele tá ali por imposição física, por bola aérea, né? E porque não encontraram ninguém aí. Mas o Paulo Vitor tá bem recebido, assim, no Beira-Rio, tá? Então tem uma expectativa interessante.
O Lédio Carmona, comentarista lá do Sport TV, disse que ele ofensivamente foi bem no Campeonato Carioca. Tá bem que tem as limitações do Campeonato Carioca, mas é que ele foi muito bem.
É, pior é ir mal no Campeonato Carioca.
O Botafogo só vendeu porque não tinha dinheiro mesmo. Mas o que tá pegando no Inter aqui vai ser.
Ele é melhor que o Léo Borges, que já tava aí, que tinha.
Acho que não.
Pois é, essas coisas que eu não entendo. Lá no Grêmio é a mesma coisa. O melhor é o menino que tá ali, mas aí o Grêmio contratou o Cortez e, não contente, contratou o Diogo Barbosa. Tem algumas coisas que não dá pra entender.
É que existe a possibilidade do Beira-Rio, tá se examinando isso, do Inter entrar com uma defesa gringa pra jogar com o Flamengo. Gabriel Mercado na lateral direita, Bruno Cortez e Vitor Cuesta e o Saravia jogando na esquerda, justamente por isso que disse o Potter. Porque o PV é um cara que é muito ofensivo e tem o Everton Ribeiro ali pelo lado. O Saravia, que já jogou na lateral esquerda, eu lembro do ano passado que ele inclusive deu entrevista dizendo que não seria nenhum absurdo tentar fazer uma linha mais defensiva para conter o Flamengo.
Geralmente,
acho que não vai adiantar muito, né? Porque não vai adiantar muito.
Geralmente,
mas enfim.
Jogador com o nome de Paulo Vitor não vai bem na defesa. Geralmente.
É meu Deus, que lação ruim.
Tese científica.
Que lação lamentável essa, mas enfim, senhores ouvintes.
É verdade, nós, vocês que são mais antigos, que o Inter não, ou o Grêmio não contrataram na década de 70 um zagueiro argentino chamado Daniel, porque o sobrenome dele era Passarella?
O Inter não contratou.
É verdade. Era uma avenida.
É verdade. Porque começou com as ações.
E tinha redes sociais, né? E que surgia no União São João de Araras um cara chamado Roberto, e que não foi contratado pelo Inter porque ele é o Roberto Carlos, e o dirigente falou assim: mas aí eu vou ter que contratar o Erasmo também. É verdade isso também?
Não, e o Grêmio não contratou um centroavante chamado Tico, pelas razões óbvias.
É.
Ué, mas Tico era bom, né?
Imagina o Pedro
Tico. Mas o Tico era alto.
Não, o Tico era especialista em penetrações.
Mas o Grêmio teve um Tico.
Mas ele era alto.
Mas peraí.
Ele era
o Bagé diz o seguinte: imagina o Pedro narrando. O que eu ia dizer, ô palhaço?
Não, Pedro. É que isso aí são situações de jogo.
O Pedro, tu sabe que
o Inter é interessante?
O Inter tinha um ponta direita, na época do Valdomiro, o Mica, né? E ele vendeu esse ponta direita pro Próspera. Né?
Sim.
E um narrador lá de Criciúma, da época, ele narrou: Mica gol!
Do Davi do
e
Próspera.
Foi um escândalo na cidade.
É verdade essa história do Tico, Davi?
Mas era
verdade a história do Tico?
É verdade, só
a história do Tico é verdade. Não, mas como é que era esse Tico? Ele era de movimentação, ele flutuava? Como é que era?
O Tico era de qual time que era o Tico? Era do time do Paraná, eu acho.
Aí ia pra direita.
Aquele time da Portuguesa, do Denner tinha um Tico também, que era um ponteiro
também.
O Tico sempre foi um infiltrador, né? Ele sempre foi. Por aí, tá bom.
Operário, Alemão. Né? Operário.
Olha Alemão. A cara da Kelly, Pedro. Bah.
Pedro, hoje a gente entrevistou, desculpa. Hoje a gente entrevistou a Karen Jones, né, que tá comentando no Sport TV. O skate, né? Ela foi campeã mundial de skate, sabe muito, né? E ela usou uma palavra que a gente não consegue falar ela ainda na gaúcha. Um
termo, né?
Um termo que pega o nome de uma parte do corpo feminino e transforma em verbo, né? E a gente fez uma entrevista inteira, muito adulta, eu, a Kelly e o Davi, e a gente conseguiu acabar a entrevista sem falar o que ela falou, né? No ar, na madrugada, numa TV, né, a cabo, fechado, né? Então, o Stout, a gente escapou.
É como se falasse acotovelou. Escrevendo no cotovelo.
É, né? Exatamente. É. Né? Ela falou lá. Né? Uma palavra que começa com um X. Então, parabéns à nossa fase madura.
Maturidade.
E o menina que argentino, entrou, né? Vocês esqueceram, né?
O Caraglio.
Milton. Exatamente.
Milton Caraglio.
Esse aí, Caraglio. Tá? Caraglio.
O Caraglio sempre foi. O Caraglio sempre foi mais forte. Em comparação, ele foi mais forte que o Tico. Né, ele era um cara mais
parudo, e era bom no jogo aéreo, né?
Sim.
Mais resoluto.
Isso. Exatamente. É,
ele voava.
Kelly Matos coloca a mão no rosto.
Vai piorar a coisa.
Envergonhada com tudo que estão dizendo neste momento.
Eu estou saindo para não entrar na
divertida. Nós estamos conversando sobre futebol, Pedro. Desculpa. Quem está botando maldade é tu.
Mas eu sou futebol. O Davi trouxe o nome de um centroavante.
E eu trouxe de outro.
Discutir as características.
Eu acho que ele botou a mão no rosto.
Ele contratou o Tico. Com medo da gozação, que o Tico ia o Tico tava penetrando,
O Davi não desiste, Pedro.
Não desiste.
Não, tchau, Davi. Eu tô explicando pros ouvintes.
O Tico tava muito encolhido, Davi.
Não, o Tico tava
encolhido, ele não chegava na área.
Chega, sério.
Com esse Tico foi expulso agora.
Eu vou falar sério. O Jeromel, Pedro Jeromel, do dia que eu entrevistei ele na arena, inclusive, nós fomos fazer o saio de redação. Ele falou que debocharam do nome Jeromel, que isso aí é nome de remédio, isso.
Xarope, claro.
Isso, exato. Foi
a sorveteria lá de Garopaba, lembra?
Sim, lá em Garopaba, se dizia que Garopaba ia ser entre as duas sorveterias.
Ele me disse
Jeromel
isso.
Jeromel e a Kahneman.
Meu pai. Ai, sabe, eu tentei, gente. Eu tentei sozinha, eu tentei. Né?
Que bobagem. Que bobagem que eu tô.
Não, eu vou sorveteria do Cebolinha.
Alemão, me salva, Alemão.
Chegando pra te salvar com a Kelly, Pedro. Chegando pra te salvar.
Isso.
Olha como é sério, mais, Pedro. O Gaúcha Mais vai falar sobre um problema que há muito tempo os nossos ouvintes vêm relatando, e o Eduardo Matos conseguiu dados para mostrar em números a realidade dos Correios no Rio Grande do Sul. Mais de 10 milhões de correspondências atrasadas. O senhor, a senhora que está esperando aí a conta, ou que de repente chega num mês, a conta de 2, 3 meses atrás já vencida, não está sozinho, senhor e a senhora. 10 milhões de correspondências, nós vamos falar sobre o problema dos Correios, Davi.
Alemão, deixa eu te contar uma história. Nós no Timeline fomos entrevistar uma vez o presidente dos Correios a respeito disso, né, da falência dos Correios entregando correspondências atrasadas e tal. E eu fui usar um exemplo meu. Disse, não, eu estava em Boston ainda e tal. E disse, não, inclusive eu postei um documento, assim, quer dizer, né, botei nos Correios e não chegou o documento. E ele chegou assim, não, mas tu deve ter feito tal documento, assim, tal, tal tipo, que é o mais barato de todos. O cara me chamou de chinelão.
Eu me lembro, Davi, que tu disse assim, ele perguntou assim, mas qual foi o tipo que tu escolheu, né? Qual foi a modalidade, como se fosse assim, né? E aí o Davi falou, ah, foi esse aqui. E ele, ah, mas também tu pegou mais barato, né? Quer dizer que se tu pega o nível inferior, não entrega.
Não, se tu paga pouco pros Correios, eles não entregam. Tudo bem, tu quer ainda que a gente entregue. É isso, tu pagou barato e ainda quer que a gente entregue. É mais ou menos assim.
O cara problema me chamou de chinelo. Nem a carta de Nova York, nem a encomenda de Nova York, é a encomenda ou a carta que deveria sair aqui do centro de Porto Alegre até a Cidade Baixa, o Bonfim não chega, Davi. Esse é o problema hoje. É carta pertinho, não é nem lá dos Estados Unidos que a gente está falando. Em seguida, o Eduardo Matos vai trazer os detalhes. Nós vamos também, Pedro, ouvir a opinião de deputados federais do Rio Grande do Sul sobre essa situação cada vez mais tensa entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal e questão também no Tribunal Superior Eleitoral envolvendo a urna eletrônica. E ainda... um papo sobre um projeto muito bacana, Pedro. Tu já deve conhecer muitas entidades que participam. É o Tampinha Legal. As tampinhas são recolhidas pela comunidade. Já são 5 anos de projeto. São 380 milhões de tampinhas já recolhidos. E nós vamos falar aqui um pouco sobre esse projeto que tem um caráter ambiental, social, educativo muito importante.
Tá bom. O doutor Carlos Conca me lembra lá de Direto Rio Grande que o programa está como centroavante argentino, certo? Que bom, muito obrigado. A gente agradece com muito carinho, com muita atenção essa coisa.
Nem ele se aguenta, nem o Pedro se aguenta. Comigo,
do centroavante argentino. Está um programa do centroavante argentino.
Do centroavante argentino, exatamente. Olha onde é que eu estou metido. Kelly Matos, do Sala de Redação, está terminando. O que, que vem aí?
Não, vem a censura. Vem aí o horário, a censura, algo do tipo, né? Porque pelo amor de Deus.
Já pensou se o Thiago não está dormindo lá em Tóquio? Se a Andressa Xavier não está abanando o Jory nesse momento? Nós estamos
meu
na
pai
rua.
Amado. Pelo amor de Deus, vou acabar com isso aí, Diogo Olivier, diz o que que vem, o que vem aí, Diogo?
Diogo Olivier? O Gaúcha.
O Gaúcha mais. É top of mais.
Tchau, fui.
Olá, boa tarde, 2:34, sol em Porto Alegre, céu azul, poucas nuvens, deu uma aquecida, hoje tem um ar quente na rua, 21 graus a temperatura na área central de Porto Alegre, 21 também na Gaúcha Serra, em Caxias do Sul, Gaúcha Santa Maria com 22 e a Gaúcha Zona Sul com 18 em Pelotas e 17 graus em Rio Grande. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde a todos. Gaúcha Mais chegando até às 4:30 com as principais notícias da quinta-feira, entrevistas, os nossos colunistas, a reportagem da Gaúcha e hoje vai ter muita participação dos ouvintes no nosso tema de abertura, que será o atraso nas correspondências dos Correios no Rio Grande do Sul. Kelly Matos, boa tarde.
Oi, Stout, muito boa tarde para ti, para os nossos ouvintes aqui no Gaúcha Mais. Tá uma tarde belíssima. Eu vou te dar uma ideia, Stout, do calor, da temperatura que está na rua, porque eu costumo almoçar na rua, né? Vou na rua no meu intervalo. E fui hoje com um blusão, assim, mais ou menos como tu tá, né? Com o Stout, eu tô vendo ele aqui, o Pedro Alt também, estão com uma blusa por baixo. E um blusão, uma blusinha, né? O Stout até um moletom, eu acho, por cima. E quando eu fui pra rua, não imaginava que tava tão quente, eu falei, meu Deus do céu, vou botar o sarampo pra fora, né? Peguei e tirei. Só que eu tava de pijama por baixo, Stout. Não tinha me lembrado que eu não tinha tirado o pijama. E aí tive que almoçar com a blusa do pijama, então se você estava no restaurante e viu, eu disfarcei, fingi que era moda, tem essa coisa da moda agora, né? Tá...